falou na última entrevista. Reúnam-se os grandes e combatam a pandemia. Para o comércio, reúnam-se os grandes. É, quero cumprimentar aqui a Sônia Esperandil, o Adalberto Prado, o Carlos Eduardo, que estão aqui. E você falou de uma coisa que a nossa produtora aqui, a Camila, acabou de me mandar, que é um assustador. Você está falando em juristas? O Conselho da OAB, Conselho da OAB Federal, aprovou no seu conselho agora a compra de vacinas para advogados. Deixem de ser cara de pau, deixem de ser mau caráter. É, olha, me prendam se eu tomar uma vacina porque sou advogada. É uma barbaridade. Gente nojenta. Essa gente da ordem, essa gente do conselho da ordem, essas pessoas que dizem dirigir essa categoria, devia, na verdade, estar batalhando pelo impeachment, estar batalhando pela vacina para todos e todas. Agora me aprovam a compra de vacinas. Bom, primeiro que eu falei que agora a gente tem que contar com o capitalismo internacional das farmacêuticas, que é, fora isso, é o pior que tem no capitalismo, é a indústria farmacêutica, mas nós temos que contar com a ética das empresas, da indústria farmacêutica, para que não vendam para empresas ou para entes que não
podem. E não pode, porque nos tratados econômicos, não há, em situações dessas, não tem como comprar diretamente. Veja, o que vai acontecer? O que é pior? Porque eles vão ter que comprar do governo federal, e o governo federal vai vender, porque já aprovou em Congresso. Ou seja, a gente está num momento muito terrível, moralmente terrível. Não é? A gente tem a pandemia, a gente tem, do ponto de vista ético e moral, né? Eu duvido que o presidente da OAB, que é o Felipe Santa Cruz, que é com quem, né, que tem uma atuação muito, inclusive.
Não, com o Felipe Santa Cruz.
Exatamente, que constantemente eles tentam constantemente golpeá-lo, tirá-lo da presidência, porque ele tem uma postura absurdamente republicana e absurda, né, muito combativa ao genocídio, tá certo? Ele se coloca de uma maneira muito correta na esfera pública, inclusive, né, tentando apaziguar essa, né, o peso e contrapeso das forças dentro da OAB e fora dela. Certamente ele vai se posicionar, não pode. E aí, assim, o que é pior, porque a vacina que o governo, né, a quantidade de vacinação que o governo federal for comprar, ele vai dividir com essa fila dupla. E no fundo, a gente está falando de um camarote VIP, né, para a compra da vacina e da vacinação. É um bando de gente cafona. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, né? Eu sou professora da UFBA, moro em Salvador. Então, meu primeiro carnaval, isso tem a ver com o que a gente está falando, dessa elite. Meu primeiro carnaval em Salvador, eu fiquei chocada. Eu tinha um namorado muito, né, produtor cultural, então a gente estava lá, eu adoro carnaval em Salvador, é maravilhoso. Quem puder, não é essa coisa de corda, tá? Tem umas pipocas, tá? Então a gente estava lá. E a gente estava fazendo o circuito, eu vi embaixo do viaduto um camarote. Eu falei, você tá de sacanagem. Eu falei pra Rafael. Rafael, falei ali, meu querido, a gente, né, meus namorados ficam todos meus amigos. Um beijo pra Rafa, deve estar assistindo. Embaixo do viaduto tinha um cercadinho. Eles construíram um camarote embaixo de um viaduto sujo. Então, isso para mim é muito significativo do universo simbólico e material no qual esses setores operam pela distinção. A igualdade, ela é, no Brasil, algo que, francamente, eu não me lembro de ter tido nenhum projeto nesse lugar. Nenhum projeto. E quando eles sentem ao menor sinal de diminuição da desigualdade, posso aqui ficar horas lembrando as pessoas assustadas com a invasão dos aeroportos como se fossem rodoviárias. Como a senhora Moira foi exonerada porque Lé comentou que tinha um senhor peludo ainda, né? A frase era maravilhosa, pelo tudo que ela representava. Peludo, braço peludo, roçando o braço dela, ela estava desesperada. Aí quando ela chega no Rio de Janeiro, já tinha sido exonerada, porque o senhor peludo era só o dono do maior escritório de advocacia do Brasil, um dos, né? Do Rio de Janeiro, no caso. Então, assim, veja, ao menor sinal de diminuição dessa sensação de desigualdade, ela golpeia a própria democracia, ao custo de vida. Ela tem o genocídio está no DNA dessa classe dominante. E quando Lula dizia "nunca antes na história do Brasil", para ela essa frase soava como uma revolução, quando eram reformas. Isso está desde o século XVIII, isso está desde Pombal. Eu estudo Pombal.
Capitalismo, o nome disso é capitalismo. Eu tenho uma raiva que quando você defende, hoje a gente, como você diz, a gente está aí, olha que ponto nós chegamos.
Olha onde a gente está.
O liberalismo, nós estamos defendendo o capitalismo e chamam a gente de comunista. Meu Deus. Aliás, eu não sei quantas vezes para Cuba. Meu sonho de consumo, não vou porque não posso sair. Mas é, veja, você defende isso? Isso é capitalismo.
A Cuba tem que assinar a social. Ninguém vai mais ouvir de Cuba.
Não, as empresas aéreas estão tudo falido. Por quê? Porque não tem mais quem viaja. Mas não estou falando da pandemia, estou falando de antes. Porque antes da pandemia, não vamos colocar toda a culpa, ou que parece que a coisa aconteceu a partir da pandemia.
Agora,
não,
né?
Vamos lembrar que nós tivemos um golpe, vamos lembrar que nós tivemos Michel Temer, vamos lembrar que Bolsonaro foi eleito em 2018. Então, esse capitalismo já tinha ido para o saco. Né? E aí, eu me lembro também de, em aeroporto, meu Deus, viajam de bermuda e chinelo. É um problema, é um problema.
Voltando do Caribe, que era o caso desse caso.
Barbaridade, barbaridade. Como eu disse, a gente acabou
aqui.
A Clarice Tanaka coloca aqui: a vacinação será dividida entre a turma da pipoca e a do camarote. Surreal. O Adalberto Prado também colocou aqui que o que nós tínhamos de mais democrático é essa. É o SUS na vacinação e nós vamos perder isso. É uma coisa indignante, né, Patrícia? Mas, se a gente puder voltar e fazer um corte, voltar um pouco, você chegou a falar, mas eu queria até te pedir para falar um pouco mais, porque assim, nós estamos falando em desoneração. Falamos em desoneração. O que é desoneração da folha? É pegar a folha de pagamento e tirar várias contribuições que iam para o governo, enfim, para o INSS e tudo mais, reduzir o chamado, eu tenho uma raiva desse termo, mas enfim, o custo Brasil, né, que um dia nós vamos tratar disso, e reduzir, porque isso entrou aí construção civil, entrou a indústria dos automóveis, automobilística, enfim, entrou muita gente. Para que realmente esse dinheiro fosse empregado na produção de mais empregos, na criação de mais empregos. O que eles fizeram? Pegaram e aplicaram na Bolsa, né? Só para quem não sabe, e até eu fiquei assustada o outro dia, um Bitcoin, a chamada um Bitcoin, custa 200 e tantos mil reais, né? Então, assim, o mundo, essa gente perdeu em Bitcoin, que se dane perder dinheiro em Bitcoin, tô nem aí. Mas enfim, voltando, em 2014, voltando à indústria automobilística, em 2014, ainda se conseguiu um imposto de importação que é alto, para automóveis elétricos, foi zerado. Todas as indústrias do país podiam importar das suas próprias plantas fora carros elétricos, importar. Sabe quantos foram importados? Nenhum. Por quê? Porque o que não serve mais para lá, eles estão ainda jogando aqui. Então eu dou esse exemplo desse capitalismo, pré-capitalismo, e o outro que me assusta profundamente é o agronegócio ter ficar colocado aí no Jornal Nacional, no Jornal da Band, nos grandes jornais como o agronegócio tem segurado o PIB brasileiro, o agronegócio ainda consegue crescer. Claro que consegue crescer, porque a exportação de commodities, a produção de commodities, está faltando comida na mão do povo, na mesa do povo. O Brasil nunca teve tanta fome como agora, mas o agronegócio continua exportando. Então, como é que se consegue viver com essa lógica ou com essa falta de lógica?
Não se consegue viver com essa lógica, essa falta. Não, mas há uma lógica que é uma classe dominante que, veja, vamos pegar a Petrobras, que tá voltou, né? Ontem, inclusive, o Gabriele foi, o José Sérgio Gabriele, mantiveram uma condenação injusta dele sobre Passadina, né? Eu acho que é um dos outros livros que eu estou querendo escrever, que ele já me autorizou, mas ainda preciso pensar melhor, fazer a biografia do Sérgio Gabriele para pensar a administração da Petrobras nesse momento, né? E vou aqui defender a administração dele com unhas e dentes, porque, veja, isso que Miriam está falando, né, do agronegócio, aquela propaganda perversa e do agro é pop, né? Ele é pop em matar pessoas, né? Ele é pop em transformar a terra produtiva em pasto, né? Ele é pop, coisa que a Inglaterra fez na transição do feudalismo ao capitalismo. A gente é muito atrasado mesmo, né? Veja, quando a Lava Jato começou, o Lava Jatismo começou a operar, a Petrobras estava com várias refinarias, né? Eu sou da Bahia, o Sindipetro, que é o sindicato dos petroleiros, é um dos maiores, mais organizados, e eles estão caçando, caçando o sindicalista hoje no Brasil. Não, é porque a grande imprensa não dá, essa grande imprensa militante, né? Porta-voz dessa classe dominante atrasada, né? Pré-capitalista. Então, na época, nesse período, você tinha as refinarias. Né? A Petrobras, ela produzia os derivados do petróleo. Hoje, a Petrobras virou produtora, ela exporta óleo cru. E ela importa aquilo que ela refinava aqui dentro, a preço de ouro. Você sabe o que isso significa? Para além da quantidade de milhares de empregos, isso significa, isso explica a razão pela qual o botijão de gás, né, o bujão de gás, o gás de cozinha sai de 40 reais, 30 e poucos reais e vai para 100 e poucos reais. É disso que a gente está falando. Isso é projeto. O genocídio no Brasil é projeto. Bastou tirar o Trump.
A gente falar, Patrícia já é mais convidada a voltar. Obrigada pela sua participação de hoje. Um minutinho para as suas considerações finais.
Queria pedir desculpa porque eu falo demais. Dizer que é um prazer estar aqui, né? Agradecer o convite a vocês, a Ana Júlia, a Camila, ao Xixo, né? A Miriam, torcer, né, Miriam, para a sua candidatura, sempre, né? Sempre sou pelas mulheres na política. Mariane, muito obrigada. Vocês são muito educadas, muito queridas, viu? Tamo juntas. Muito obrigada.
Obrigada, Patrícia. Até breve. A gente se encontra por aí certinho. Obrigada. Miriam Gonçalves, obrigada a você, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, suas considerações finais.
Eu queria aqui também agradecer a presença do Marcos Moreno, que nos acompanha também aqui, além de todos os outros que colocaram aqui a sua participação. E lembrar duas coisas. Uma fotografia que, para mim, ela diz muito nos protestos, na verdade, pelo impeachment da Dilma, um casal vestido de verde e amarelo, com a babá de branco empurrando um carrinho de bebê. Essa é a nossa classe, nossa elite, nossa classe média, média alta.
Pré-capitalista.
Brega, burra, inculta e genocida. a outra lembrar que nesse sábado agora fará 25 anos do massacre de Eldorado de Carajás, onde 21 trabalhadores sem terra, essa gente que só quer um pedacinho de chão para produzir comida para a população, para viver com um mínimo de dignidade, foi morta por ruralistas que agora defendem a posse e o porte de arma numa política também genocida, com aval, com iniciativa do presidente da República. Ontem eu gravei um pequeno vídeo sobre isso, quem quiser assistir vai estar no ID4. Patrícia, que delícia falar com você, uma mulher maravilhosa, com um conteúdo maravilhoso, e você não sabe o prazer que nós tivemos e temos de te ouvir aqui. Os nossos microfones estarão sempre abertos para você. Obrigado pela participação de todo mundo. E, Mariane, um beijo grande. Nos vemos na terça-feira.
Isso mesmo. Obrigada, Miriam. Obrigada, Patrícia. O programa de hoje fica por aqui. O nosso próximo encontro já está marcado. Um abraço a todos vocês. Se cuidem, quem puder. Fique em casa. Até lá.